Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Inalação de fumos dos incêndios não geram para já preocupações em termos de saúde pública. Há cuidados a ter, no entanto, no consumo de água e de alimentos. Serviços Municipalizados de Água e Saneamento comemoram 80 anos de existência nesta sexta-feira e vive um conjunto vasto de problemas que afetam a sua gestão. Praça de Touros, José Salvador, em Tomar, recebe sábado a terceira corrida dos Forcados, promovida pelo Grupo de Forcados de Tomar.
Vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira. O vento vai ser fraco, vamos ter nas terras altas o vento moderado a forte, no quadrante norte com rajadas até 70 km/h. Vamos ter ainda pequena descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 33 graus. Quanto às capitais de distrito, à nossa volta, vamos ter Castelo Branco com 37 graus de máxima, 36 para Porto Alegre, 33 para Santarém, 30 graus para Lisboa, 29 para Coimbra e 25 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias à uma hora na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Bem-vindos. Está mais calmo o incêndio que tem assolado Maçã durante os últimos dias. Durante esta noite, nomeadamente no Ortiga, houve, no entanto, receio que alguma coisa de grave pudesse acontecer, em especial devido à presença de um lar de idosos. Felizmente tudo se resumiu a mato e floresta, ainda que algumas pessoas tivessem passado por sobressaltos. O incêndio de Maçã chegou também à localidade de Mantela e deixou um rastro de destruição no meio envolvente, valendo a intervenção na altura de populares e dos poucos bombeiros que estavam no local. Também aqui, felizmente, não há feridos a registar. Agora, como referido, as coisas estão efetivamente mais calmas, ainda que o incêndio continue a preocupar as forças que se encontram no terreno. O vento e as temperaturas que vão chegar hoje aos 40 graus são fatores a ter em consideração durante as próximas horas. As maiores preocupações centram-se em Gavião, já no distrito de Porto Alegre, para onde o fogo galgou nas últimas horas. Nestas últimas semanas, por força dos grandes incêndios que se registaram em toda a região, muitas populações viram-se envoltas em fumo, horas a fio, e muitos foram os casos em que a inalação levou bombeiros e populares a terem de ser assistidos. Apesar de, neste momento, também nesse aspecto a situação estar agora mais calma, persistem os receios de que surjam outras consequências para a saúde naqueles que estiveram e foram afetados pelos incêndios. A Hertz ouviu a propósito a delegada do Aces Médio Tejo sobre esta questão e sobre os cuidados a ter perante o fumo provocado pelos incêndios. Maria dos Anjos Esperança refere que o assunto está a ser monitorizado no terreno.
Nós temos estado efetivamente muito a par, até porque o Serviço de Saúde Pública tem estado a dar apoio a populações que têm sido desalojadas e pude eu ainda ontem numa ação verificar efetivamente a qualidade, enfim, pronto, à vista desarmada do ar com bastante fumo. Naturalmente que poderá afetar mais as pessoas já com problemas respiratórios, sobretudo as pessoas com problemas respiratórios ou com problemas cardíacos. No entanto, não prevemos que seja uma agudização muito exacerbada da sintomatologia ou que possa provocar grandes males ou problemas, sobretudo respiratórios, às pessoas. Haverá, no entanto, que considerar que as pessoas podem, por si só, fazer algumas, proteger-se um pouco em relação a esta situação que se está a viver. Certo é também que o vento, infelizmente, porque para os incêndios não é bom, mas o vento também tem ajudado um pouco a espalhar e a levar para mais longe este fumo que nós temos observado todos os dias, mas, no entanto, as pessoas podem tentar, não, e sempre que isso for possível, não andar em locais onde esteja realmente muito fumo, tentar estar mais dentro de casa sem ter as janelas abertas, sem ter as portas fechadas, quem tiver o ar-condicionado pode pôr a funcionar. Sabemos que infelizmente não serão muitas pessoas com esse recurso, e então será de terem as janelas e as portas fechadas sempre que se verifique muito fumo em redor das habitações, evitar atividades ao ar livre, e sempre que não seja possível efetivamente evitar o ar livre, usar uma máscara. Podemos pensar que a máscara, só uma máscara não irá proteger muito, mas protege, evita muitas situações que poderiam às vezes ser desencadeadas, e portanto as pessoas devem usar realmente uma máscara sempre que não seja possível estar em casa, sempre que haja necessidade mesmo de vir à rua.
Neste momento não deve haver preocupação por parte daqueles que inalaram então muito fumo em relação a esta matéria, estando os serviços também, como refere-se Maria dos Anjos Esperança, a preparar mais informação sobre o assunto que será tornada pública.
Não estará muito preocupado na medida em que, efetivamente, houve muito fumo, mas a situação está a ser alterada, e não estará muito preocupado, desde que se fizer medicação habitual, faça essa medicação habitual, desde que tente respirar e tente estar em sítios realmente que não estejam já contaminados, porque o próprio organismo se vai defendendo e vai eliminando também através da respiração, da tosse, da expectoração, algumas partículas que possam estar realmente acumuladas. Os serviços de saúde vão fazer chegar, estamos a trabalhar nisso, vão algumas orientações neste sentido, que colaboramos com a Proteção Civil, precisamente para as populações mais afetadas poderem efetivamente ter alguns conselhos, algumas indicações de como prevenir-se para os que já tiveram, efetivamente, para fazerem as suas terapêuticas habituais, falarem com o seu médico de família se houver alguma necessidade de algum reforço da medicação, sobretudo as pessoas que tiverem problemas respiratórios, e evitar, como disse há pouco, os locais que estejam ainda com fumo.
Outra das preocupações das entidades de saúde, e nomeadamente do ACES Médio Tejo, prendem-se com os cuidados a ter com o consumo da água e consumo de alimentos nesta fase, uma vez que se depositaram partículas de fumo e cinzas, tanto na água como nos alimentos.
Os nossos conselhos do nosso agrupamento de centros de saúde Médio Tejo estão praticamente todos cobertos com a distribuição de água domiciliária de água. No entanto, e quando falta água, quando forem repostos alguns consumos que poderão ter estado interrompidos, as pessoas devem ter algum cuidado, certificar-se que realmente a água que estão a consumir é a água da rede pública, e caso não seja possível, podem sempre ferver a água e depois adicionar umas gotinhas de limão para, enfim, não, a água fervida tem sabor, não é? Enquanto a nossa água habitualmente não tem sabor, algumas gotas de limão para ser mais agradável beber, ou então fazer a desinfecção com duas gotas de lexívia por litro de água durante 20 a 30 minutos. Também os alimentos que podem eventualmente existir em hortas que estiveram sujeitas a partículas a fumo e a cinza que cai, devem ser bem lavados, deve proceder-se bem à sua desinfecção, e se não houver água da rede, poderá também ser usada a água da com a lexívia para poder fazer a sua desinfecção. O respirar, o ar, a água e os alimentos são muito importantes para que não sejamos muito afetados por estes, ou mais afetados por estes incêndios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços municipalizados de água e saneamento estão nesta sexta-feira a comemorar 80 anos de existência. Este serviço, que tem autonomia administrativa e financeira em relação à Câmara de Tomar, garante o abastecimento de água a quase 100% no Conselho de Tomar, mas vive um conjunto vasto de problemas que afetam financeiramente a sua gestão. Exemplo disso são as recentes dificuldades no abastecimento de água na freguesia da Sabacheira, neste caso, nomeadamente na localidade de Monchite, onde várias habitações ficaram privadas do fornecimento de água durante algum tempo, em causa o entupimento de condutas obstruídas com calcário. Os serviços municipalizados de água e saneamento do mar estiveram no terreno, na altura, resolveram o problema, pelo menos para já, sendo que estes casos não se centram apenas na Sabacheira, mas também em Carregueiros, em parte da freguesia da Madalena e da freguesia de Casais Alviubeira, para além das localidades como Churumela ou Venda da Gaita. O caso é denunciado pelo vereador Bruno Graça, que tem precisamente a seu cargo o pelouro dos serviços municipalizados e que refere ser este um problema com muitos anos. Estão em causa muitos quilómetros de tubagem, em que entidades como a EPAL têm também responsabilidade direta.
Esta formação de incrustações não só vai danificar gravemente toda esta tubagem de todos estes territórios, digamos assim, do nosso conduto, tubagens de baixa pressão, como toda a gente sabe também, as populações que a recebem têm os seus eletrodomésticos sistematicamente de uma durabilidade, digamos, muito menor que aquela que seria razoável. E, portanto, digamos, é prejuízos para o município, é prejuízos para os munícipes e aquilo, a origem é a mesma. A origem é uma origem que já vem das águas do centro, que não fizeram o que deviam ter feito provavelmente na altura e que agora é a EPAL que agarrou nisto há 2 ou 3 anos, há 3 anos para aí talvez, já agarrou isto há alguns tempos. Tem estado também a adiar porque eles têm, por exemplo, a EPAL tem um projeto praticamente concluído para que todo o concelho seja abastecido com água da Aceiceira, mas não está implementado, nem há ainda luz verde para o implementar. E isso, naturalmente, pode vir a demorar muito tempo, e quanto mais tempo passar, mais as populações são mal servidas em termos de abastecimento de água, mais a tubagem enterrada é danificada e vai ter que ser substituída, maiores quilómetros vai ter que isso vir a acontecer, mais as pessoas, os munícipes, têm que os seus aparelhos eletrodomésticos com uma durabilidade menor. Mas ainda vai mais longe, porque vai, por exemplo, calcinar contadores. E, portanto, digamos, as pessoas têm água em casa, mesmo quando têm água em casa, os contadores não a contabilizam. E, portanto, os demais não vão pedir essa água a quem a está a utilizar.
Por outro lado, o pagamento do tratamento das águas residuais à EPAL tem sido um problema que pesa nas contas dos serviços municipalizados, uma vez que a água da chuva, que entra no sistema por falta de separação das águas pluviais das águas domésticas, é também contabilizado no tratamento pela EPAL. Só no último semestre de 2016 representou mais de 70 mil euros de acréscimo em despesa. Quanto ao tratamento dos resíduos sólidos, o panorama tem-se também agravado em termos de custos. A Resiter, entidade que gera e recolhe os resíduos sólidos na região, aumentou recentemente os custos imputados às autarquias pela prestação do serviço, o que representa custos acrescidos, no caso do município de Tomar, de mais de 270 mil euros anuais. Mas, como referimos, os serviços municipalizados de água e saneamento assinalam esta sexta-feira 80 anos de prestação de serviço no Conselho de Tomar. É efeméride. Vai contar com a realização de algumas iniciativas, sobretudo pedagógicas, que irão ser desenvolvidas no âmbito das atividades escolares do próximo ano letivo. A partir já de amanhã, o destaque vai para a disponibilização de uma garrafinha adquirida pelo município à EPAL e que assinala precisamente esta efeméride.
A pensar na efeméride que esta semana ocorre, portanto, dia 18, os SEMAS assinalam 80 anos, e, portanto, a pensar nisso, nós pensámos não só no assinalar da data, mas tentar ter também algumas iniciativas essencialmente pedagógicas, portanto, essencialmente a pensar no próximo ano letivo. mas, de qualquer forma, uma das iniciativas foi precisamente junto da EPAL, que tinha tido esta e que é, como sabem, o nosso fornecedor de água e, além disso, recolhe no nosso concelho. Portanto, e uma vez que a iniciativa era boa, achámos que deveríamos articular isso com eles e, portanto, junto deles, adquirimos estas garrafas que, para além do mais, assinalam também, portanto, os 80 anos dos nossos serviços municipalizados, e que, naturalmente, a intenção é precisamente promover não só o consumo de água doméstica, mas também o alerta para a necessidade que a todos nós compete de utilizar bem este bem que é escasso. Portanto, estas garrafas vão ser usadas em algumas iniciativas, além de passarem a estar à venda em alguns locais do município, para quem as possa, para quem as queira adquirir, uma vez que elas têm precisamente essa característica de poderem ser reutilizadas e, portanto, as pessoas poderem naturalmente ir para os seus locais de trabalho ou outros com a água de casa, mas, portanto, vão ser utilizadas em algumas iniciativas, essencialmente junto das escolas, mas eventualmente também em algumas outras, e estarão, como dizia, à venda nos postos de venda, nomeadamente aqui no Balcão Único, também nas piscinas municipais e na biblioteca municipal e no posto de turismo, portanto, estarão à venda para quem as quiser adquirir.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Tribunal de Ourém recusou a recandidatura do Presidente da Câmara de Ourém às próximas autárquicas por entender que Paulo Fonseca não pode ser candidato por estar neste momento numa situação de insolvente. A notícia é avançada pelo jornal O Mirante, hoje, onde é referido que o juiz tomou a decisão depois de contactar o Tribunal de Comércio de Santarém, onde decorre o processo de insolvência do autarca, para saber se este tinha possibilidades de estar reabilitado antes das eleições. Lembrar que o Ministério Público, no Tribunal Administrativo de Leiria, já tinha pedido a perda de mandato do Presidente da Câmara de Ourém, declarado insolvente por dívidas de 4,6 milhões de euros. O jornal O Mirante recorda que a coligação PSD-CDS-PP tinha, na passada semana, solicitado uma ação de impugnação da candidatura do Presidente. A coligação chamava a atenção do juiz encarregado de verificar as legalidades das listas eleitorais, que Paulo Fonseca se encontra em situação de insolvência pessoal. Como referia a coligação, à luz da lei, Paulo Fonseca não pode concorrer nas autárquicas de 1 de outubro, facto que o Tribunal de Ourém agora confirma.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Touros José Salvador em Tomar recebe este sábado a terceira Corrida dos Forcados, promovida pela Associação do Grupo de Forcados de Tomar. A corrida começa às 22 horas. Além do espetáculo, o evento destina-se também a gerar as tão necessárias receitas para a atividade do Grupo de Forcados de Tomar. Carlos Godinho, da organização da corrida, dava conta em entrevista na ERTE que este vai ser mais um grande momento da Festa Brava que se realiza em Tomar. Carlos Godinho, que na ocasião se fez acompanhar também pelo presidente da Assembleia da referida associação, que na altura dava conta também dos inúmeros apoios registados então no âmbito desta corrida e que de alguma forma surpreenderam o presidente da associação.
Sinceramente, que fiquei impressionado. Já ano passado, há dois anos, quando nós organizamos sempre esta corrida, mais ou menos nesta altura, portanto, do ano, este ano, enfim, todos os anos vem vindo a aumentar. Porquê? Efetivamente, as pessoas veem, reconhecem que é um trabalho novo, um trabalho válido e merecedor de ser apoiado. E então, com a atitude tão bem que temos tido, tão bem ao lado do nosso cabo do grupo, tem feito uma aquisição, entre aspas, de juventude enorme. Não deve haver aí grupo com tanta juventude como o nosso tem. Ou seja, estamos a a precaver os dias de amanhã, os próximos anos, com gente suficiente para dar continuidade. E só assim é que se justifica aquilo que a gente este ano de convites recebeu e de corridas que estamos a ter. De maneira é este agradecimento. Não poderia deixar de agradecer tão bem, especialmente porque é um trabalho, portanto, toda a gente vê, foi aquela limpeza da Praça de Touros à volta que a Junta ajudou a fazer, não só para nós, como também para o nosso cavaleiro tomarense, para o Rui Salvador, que também precisa e tem levado o nome de Tomar muito longe, a muitas praças, a muito público, bem como, todos sabem, como disse, um município que aderiu à Associação Tauromaquia, tão bem nos tem ajudado, sem regatear, portanto, qualquer esforço possa ter que fazer, e eu acredito que sim, e sei que sim, para apoiar este grupo que tão longe leva o nome de Tomar e sempre bem representado.
Carlos Godinho, da organização, fala então daquilo que vai ser o programa para esta noite de Corrida dos Forcados em Tomar.
Tem todos os ingredientes para ser mais uma vez um êxito, como tem acontecido nos outros anos. Temos em Tomar três cavaleiros do postim superior aqui da nossa tauromaquia nacional, como o Rui Salvador, todos nós conhecemos, dispensa apresentações, é o nosso cavaleiro de Tomar, é o homem que tem levado Tomar a todo lado também, e é o homem que continua a dar cartas ao mais alto nível na tauromaquia nacional como cavaleiro. Depois temos o Luís Rochinol, que neste momento está num patamar altíssimo, é das primeiras figuras nacionais dos cavaleiros. Neste ano está a comemorar os 30 anos da alternativa, coisa que nós vamos assinalar com uma oferta de uma salva o município vai oferecer durante a corrida ao Luís Rochinol, como prémio e como, enfim, como lembrança dos seus 30 anos da alternativa, que é um marco importante na carreira de um artista, não é? E depois temos o Marcos Bastinhas, que também dispensa apresentações, só o nome diz tudo, Bastinhas, não é? É uma dinastia que tem dado que sempre, ao longo de 30 e tantos anos, que falar nas nossas praças de Touros, no país e no estrangeiro também. Quanto aos forcados, convidámos dois grupos para atuar connosco, até porque a corrida é denominada a Corrida dos Forcados, como se pode ler nos panfletos, não é? E convidámos o grupo do Ribatejo, convidámos o grupo do Montijo, e somos nós também que vamos, enfim, pegar um belíssimo, belíssimo, pensamos nós, pelo menos escolhemos como tal, da ganadaria Pinto Barreiros, que é outra garantia para este elenco todo da Corrida Touros, porque a ganadaria Pinto Barreiros, além de ser das mais antigas ganadarias portuguesas, é mãe quase de todas as ganadarias portuguesas. Portanto, estão aqui reunidas todas as condições para termos um grande êxito na corrida.
Este sábado, na Praça de Touros José Salvador em Tomar, então, a terceira corrida dos Forcados, do grupo de Forcados de Tomar. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.